Salve, salve empreendedor! Eu sou Jeane Marilá e nós estamos em mais um episódio do Marketizar Terapêutico. Hoje, com mais uma convidada, nós vamos falar de astrologia, vamos falar de autoconhecimento e, claro, vamos falar com a empreendedora que empreende nesse nicho. Como eu sempre venho dizendo para vocês, eu estou buscando pessoas de vários nichos do mercado para que elas tragam as experiências dentro do nicho como especialista para mostrar para vocês, mas também dividir com você as suas dificuldades do marketing digital. Então, a nossa intenção é contribuir sempre com a sua dificuldade. Você não está sozinho. Nós estamos juntas na dor e no amor, né? Mas antes de começar a falar com a nossa candidata, não, né?
Não.
Nossa convidada, eu quero mostrar para vocês a nossa patrocinadora do capítulo, que é a Tendendê Gourmet, que tem a Daniele Salles, como proprietária. Ela é especialista em acarajés congelados, abarás, vatapás, que mais, produção? Bolinho de estudante, caruru, ou seja, é da Bahia e é congelado. E eu vou dizer para vocês, é bom demais. Sai direto do congelador pro air fryer e funciona muito bem. Nossa, por que que eu quero falar candidata hoje?
Eu não sei.
Mas a nossa, você é candidata a alguma coisa?
Nada,
Tá.
nada.
Então, nossa convidada já conhece o produto, já é cliente,
E
né?
garanto que fica crocante como se tivesse frito na hora.
Esse é seu. Esse é seu.
Obrigada, amiga. Obrigada.
Hoje nós temos mais um patrocinador muito especial, que é a minha mãe, que é uma grande artesã, que está preparando para a gente esses mimos lindos de crochê. Ela mandou essa semana para a gente novos, porque eu já tinha um gatinho, já tinha um ursinho, aí chegou agora
Um
um
cachorrinho.
cachorrinho e uma tartaruga. Não sei por que que ela, não sei se ela está me chamando de lenta ou de lerda. E de presente para mim também, olha só que legal. Ela mandou a Wandinha. Nem tem nada a ver comigo, né? Né?
Não.
Tipo assim, olha só, gente, que linda. A câmera tá onde? Em mim? Em mim? Então, ó, a Wandinha, que legal. Eu vou deixar a descrição do Instagram dela aqui no vídeo, tá? Pra vocês darem uma olhada no material dela. E ela mandou presente também pra você. Ó.
Foi! Ah! Uma camisa do
A
Vitória!
camisa do Vitória! Imagina se eu dou do
Adorei!
concorrente?
Então,
Não, não podia
ela
fazer.
acertou, porque ela
Essa
sabe!
gáfia. Então,
Amei,
presentinhos
amei!
para você. Então, olha só, nossa convidada! Agora eu acertei. Saskia Lopes, ela que é idealizadora da Casa 7 Astrologia, ela que é advogada, professora, mãe, mulher, ativista.
Sim.
Que mais?
Ah,
É, tem um monte de
muita
coisa.
coisa, né? Mestre
Vocês.
Reiki, consteladora.
E por aí vai. Então a gente vai bater um papo com ela hoje. E eu quero convidá-la a se apresentar, né? Fala um pouco, Saskia, da sua trajetória, fala um pouco de você, para as pessoas conhecerem um pouco, para depois a gente falar de negócios, falar de marketing, falar de empreendedorismo, né? A fala é sua, fica à vontade, você está em casa.
Eu agradeço muito o convite e me sinto mesmo em casa, porque essa parceria já é de longa data, né? E, inclusive, Jane me conhece do tempo que eu, quando eu estava estudando no curso de Direito no sul da Bahia, depois me tornou professora, né, da UESC, do curso de Direito, mas sempre tive esse sonho, né, de aprofundar desde adolescência o estudo astrologia, o tarô, e de aprofundar esses estudos mesmo com a formação. E quando eu fui para me afastar para o doutorado, né, que fui para Portugal, eu tive a oportunidade de fazer o curso completo de astrologia tradicional, moderna. E só me apaixonei mais ainda, né, por essa que é uma ciência antiga, né, logo em seguida começou a pandemia. E eu vi, naquele momento eu já trabalhava fazendo para os amigos, né, como hobby, mapa astrológico para as pessoas, leituras de tarô. eu vi assim a oportunidade de criar um portal, um site, na época eu pensei em realmente divulgar mais essa possibilidade das pessoas terem acesso a essa ferramenta de autoconhecimento. Porque eu vi o quão poderosa é essa ferramenta para a gente entender nossas potencialidades, entender um pouco mais as áreas e como é os mecanismos, como essas áreas funcionam de forma consciente ou inconsciente. E foi o meu primeiro contato de pensar em organizar no mundo digital esse trabalho. Eu procurei Jeane para fazer o site da Casa 7, né? Astrologia e autoconhecimento. E comecei, né, a fazer, então, a divulgar essa possibilidade de fazer o mapa. E foi algo que, assim, que primeiro eu tive muito medo de fazer. Eu lembro que no dia que disse assim, pronto, tá no ar, eu suei, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo?
Teve um detalhe que você não está esquecendo de contar, né? Tá pronto, mas só pode lançar no dia
Tá,
X e na hora tal. Porque tinha que fazer a
o
numerologia, o
mapa
mapa do lançamento do site, viu,
o
gente?
melhor momento para aquele lançamento do site.
Eu de cá achando assim estranho, porque não tinha contato com isso, mas não é que deu certo?
Deu super certo, que eu lembro que teve um investimento, e aí com menos de um mês e meio, eu disse, olha, o investimento todo já foi recuperado.
Já foi pago, né? Eu falei, olha, esse negócio de fazer o mapa astral de
No
lançamento é bom.
o melhor momento, mais adequado, que também tá mais favorável, menos complicado, é importante.
Fica a dica aí, tá, gente?
Fica a
E
dica.
aconteceu depois, em outros momentos, de eu ligar pra Saskia. Eu falei, Saskia, eu tô com um lançamento de um cliente aqui. Ela quer fazer no dia tal. E aí, amiga, não faça não. Não faça não, que tem um negócio de um Mercúrio retrógrado aí. Aí eu falei, tá bom, beleza, câmbio, vou trocar a data.
Por aí. Você dá um pouco mais de trabalho quando o Mercúrio tá retrógrado.
Outro dia uma cliente veio fazer a mesma coisa, eu falei assim, olha, eu vou te dar o número de uma pessoa que vai te dizer o melhor dia para você abrir a sua empresa, porque funciona. É sério, ligue para ela, porque funciona.
Pois aí, depois disso, nós passamos a própria Casa 7 foi desenvolvendo e abrindo outras oportunidades, outras possibilidades. E aí eu fui, nesse mesmo período depois, eu fiz a formação em Reiki, me tornei mestre em Reiki, e aí comecei a não só aplicar Reiki, como ministrar o curso de Reiki. E aí usei o próprio site, já foi, a gente já desenvolveu mais uma outra parte no site para isso. E depois a minha formação também em constelação sistêmica, e que hoje é uma outra atuação nessa área mais terapêutica. E tudo foi sendo desenvolvido a partir do desdobramento, da evolução do próprio site, do Instagram, do Facebook, porque nesse período fiz o curso né, de mentoria, né, com Jeane, e vimos assim que existiam muito
O
mais
mundo era muito maior.
ferramentas e existiam muito mais caminhos e braços para desenvolver o trabalho. Infelizmente assim, a pandemia abriu muito a possibilidade de trabalho online, de desenvolver e trabalhar, e as pessoas também começaram a confiar mais, né, em ter esse acesso e ver que também no online essa atuação, né, seja de uma leitura do mapa, da consulta do oráculo ou de um processo terapêutico, afinal, vários terapeutas passaram a atender online. Tinha o mesmo efeito, a mesma eficácia, então foi algo que ganhou muita força. Porém, depois por questões pessoais, né, eu fui me sentindo muito sufocada pela demanda, porque eu que dava conta do próprio Instagram da Casa 7. Eu mesmo fazia os vídeos, eu fazia os posts, eu programava, eu publicava e ao mesmo tempo eu fazia os atendimentos. E então foi ficando tudo muito muito trabalhado, porque eu também sou professora, também tenho as minhas aulas e outras atividades, né, como mãe, filha, isso foi começando a tornar a minha vida bastante sufocante. Né? E aí foi também quando o Jeane, então, sinaliza, né, o trabalho, né, da gestora de mídias e redes sociais, que é a Ingrid Marões, fazer a propaganda da minha gestora de marketing, que é maravilhosa. Que foi quem me salvou no último ano. E eu percebi o quanto isso nos dá a possibilidade de estar com a mente livre para pensar outras coisas, né? Inclusive outras estratégias, outras, ter a criatividade para dar novas ideias e perceber outras coisas que podem alavancar o trabalho, como também de poder trabalhar com mais tranquilidade e fazer coisas que você não tem a expertise, né? Porque nós somos, às vezes, muito bons no trabalho que a gente realiza, né? Eu faço leitura de mapa clássico, do mapa astral clássico, faço do mapa, leitura de mapa kármico, né? De revolução solar, que são de previsões, usando também uma técnica junto, que é a Firdaria, que é uma outra técnica antiga de previsão, de pano de fundo, né? Que são previsões para o ano astrológico da pessoa, do dia do aniversário até o outro ano. E que são ferramentas que são interessantes para perceber justamente quando é aquele ano, o que é que está mais forte para você trabalhar naquele ano, o que é que está mais favorável, ou o que é que vai ser o desafio, né? Ou você de fato ver o seu mapa como um todo e perceber em quais áreas da vida são os maiores desafios, entender isso, trazer isso para a consciência, é que é o pulo do gato. Porque quando a gente toma consciência de uma questão, de um problema, você consegue minimizá-lo, porque você vai olhar para aquilo e vai começar a ter consciência dos caminhos de solução, de resultado, né? Então, eu atuando, né, em todas essas áreas, me gera bastante demanda. Então, dá conta disso, dá conta do marketing, da vida pessoal, e aí você percebe que você tem um caminho, um olhar. E que o profissional, ele tem um outro olhar de coisas que, de repente, você não sabe fazer. Né? De perceber que, às vezes, tem uma linguagem, tem um tipo de postagem, que você, às vezes, é focado em um tipo de postagem. De querer,
técnico.
De querer falar do conteúdo, de mostrar que você tem autoridade, né, no assunto. Mas as redes sociais também não vivem só de autoridade, né? Você tem que trazer outras coisas. E então o profissional consegue mesclar isso, né? E eu percebo que você aí passa a trazer uma leveza para as...
E vai quebrando alguns paradigmas, né? Porque assim, existe uma diferença grande na escrita com a técnica e a forma com a qual você escreve para as pessoas entenderem o que você está dizendo. Então não necessariamente você abre uma gramática e copia aquele parágrafo e coloca ali. A gente tem alguns problemas com os advogados, por exemplo, por conta disso. Você é advogado.
O
juridiquês. E a rede social não é o local do juridiquês. Ele é o local de você pegar, colocar o número lá da tua citação, né? Do me fala o nome.
Do artigo.
Do artigo. E depois você vem com algo muito leve, com uma explicação normal, de gente normal. E fala, olha, esse artigo fala sobre isso. Olha, não bata no seu marido, não. Ou não bata no seu... Né? E porque senão é cadeia. Você não pode... se você quer um engajamento, você precisa trazer esse techniquez para uma fala mais usual, digamos assim. Né? Então, o profissional de marketing ele vai trazer isso para você. Mas você sabe que eu estava ouvindo você falar e eu pensei que a gente poderia falar também... sobre a questão da grana, sabe, Saskia?
Ah, sim.
Porque, assim, eu sei, né, que a gente ganha 1.000, mas a gente precisa do 1.000. Porque a gente tem que pagar a conta, pagar aquilo. Só que o 1.000 que a gente ganha, com o pensamento de empreendedor e de empresário, eu não posso gastar o 1.000. Né? Eu ganho 1.000, mas eu tenho que deixar um caixa na empresa. Porque esse 1.000, ele só vai se transformar em mais 1.000 se eu aplicar ele. E aplicar não é colocar na poupança. Aplicar é investir. Né? E o papel de um profissional, do profissional de marketing na empresa, justamente faz parte desse caixa, desse investimento. Vai chegar uma hora que você não vai mais dar conta de fazer, né? E talvez esse seja o único gargalo em que as pessoas abrem esse caixa, porque ela não mais consegue fazer, não porque ela entende que existe alguém que pode fazer melhor, mas porque ela não aguenta mais fazer. E aí, quando você abre e você permite que esse dinheiro saia do seu caixa para pagar um profissional para você fazer, você permite que pode abre uma porta para chegar mais clientes. E aí você entende que isso pode se pagar. É um negócio.
Sim.
Quanto mais você investe da maneira certa, mais você tem retorno. E eu estou falando isso porque você deixou esse gancho, né? De que teve um momento que você percebeu que não havia mais condição de fazer, né? E que você precisava terceirizar essa parte. E que essa é uma realidade da grande maioria das pessoas. E nesse momento, elas escolhem. Tem dois caminhos, né? Ou elas param de fazer, porque elas não conseguem mais, ou elas de fato entendem que precisam pagar para alguém fazer isso, para que a empresa cresça. Mas muita gente escolhe parar. E aí, quando você para, as pessoas já não veem mais você, né? No externo. As pessoas nem olham mais as fachadas da
Das
rua.
lojas,
A
né?
pessoa, ao invés. E é preciso entender isso hoje, né? De que, ao invés de eu estar olhando para o carro ou para o ônibus, para o lado de fora, como a gente fazia antigamente, hoje a gente está olhando para o
Pro
celular de
céu.
cabeça baixa. Então, assim, eu vou botar o maior outdoor que eu achar. Às vezes, sabe quantos outdoors tem na paralela? Acho que as pessoas nem olham mais, né? E você tem ali as pessoas no celular. Então, você precisa estar ali no celular. Onde? Nas redes sociais, nos anúncios, né? Nos locais onde aquele público ele vai enxergar você. Então, a Saskia, ela passou, deu os primeiros passos, que foi entender o caminho do site, porque ela precisava gerar visibilidade. Depois, porque ela já fazia a própria rede social. Depois, quando o mundo disse assim, olha, funciona, aí ela traz o entendimento de que ela precisava de ajuda para ampliar, né? E ela divide essa responsabilidade com um profissional de rede social. Não é isso?
E é nesse caminho a gente percebe justamente essa necessidade do investimento, né?
Sim.
Também aí começa de fato a sentir isso, que você chega, é interessante essa evolução que você cita. A gente percebe que não dá mais conta de fazer tudo, precisa, né, investir em uma pessoa que faça a gestão. E aí você começa a perceber, então eu preciso faturar mais, porque eu preciso pagar essa gestão e ter
Sim,
ainda essa renda extra, né? No meu caso, que é uma renda extra. E aí entra a questão de entender as várias formas, de fato, de investir. Porque não é só a gestão e a publicação, nas redes sociais, em os vídeos, e por si só, que garantem que você vai ter uma venda, né? O
não.
aumento de venda, né? Eu percebi principalmente assim que fortalece muito o engajamento das pessoas que já seguem a gente. Você fideliza essas pessoas, né? Você consegue montar ali a comunidade, né? Que costuma acompanhar as nossas redes. A gente percebe que você tem um aumento de seguidores, de pessoas, mas não necessariamente você tem um aumento de venda. Porque muitas daquelas pessoas do boca vai no, no, num boca a boca, né, é que vão trazendo de fato novos clientes, ou os mesmos clientes periodicamente fazem aquela compra.
Porque faz parte o boca a boca do marketing, né? Imagina que eu vi teu anúncio e liguei para uma pessoa e, quer dizer, a pessoa não foi impactada, eu fui, mas eu fui no boca a boca. Talvez eu tenha experimentado o serviço e aí eu indico você, mas teve a ação direta da rede, do marketing, enfim.
Mas eu tenho pensado muito assim, para aumentar e você trazer novos clientes mesmo, da importância e necessidade do tráfego.
Precisa do tráfego.
Né?
Hoje sim. Até porque o próprio algoritmo das redes sociais forçam você a isso,
A
né?
ir para o
Eles
tráfego.
querem faturar. Então eles restringem ali a entrega orgânica e faz com que você, de fato, faça o investimento de anúncio para que ele possa pegar e mandar para fora ou até para dentro mesmo. Porque como ele não entrega para 100%, né? Ele vai te forçar a fazer isso. Então é um próximo passo.
Entender, sabe? Esses números, entender esse funcionamento do algoritmo, entender a distribuição, para você entender o quanto você consegue ampliar o alcance do teu serviço, é muito importante para você entender, assim, e traçar uma estratégia.
Sim.
Eu quero aumentar tanto de alcance para poder eu conseguir aumentar as minhas vendas.
Sim.
Então eu preciso investir X,
sim,
Y, seja no tráfego, seja... Não é nem tanto aquela história, não é nem tanto a quantidade de postagens,
não,
mas o alcance dessa postagem.
Sim.
Porque você pode fazer postagem todo dia e às vezes só entrega para aquelas mesmas pessoas.
Exato.
20 pessoas. Você está gastando tempo, que é dinheiro,
sim,
que é paz e sossego da pessoa, e aquilo não vai ter um alcance interessante. Você pode às vezes fazer só 2, 3 e investir, isso é um algo bem feito, uma postagem muito bem feita, investir em tráfego e aquilo alcançar,
exatamente,
milhares de pessoas.
Exatamente. Existe dois processos, né? O orgânico e o pago. O orgânico, ele é feito para quem te segue, né? Quem já segue você vai querer ficar recebendo, consumindo o seu conteúdo. E o pago é para trazer gente de fora para dentro da casa, para dentro do perfil. Então, você pode sim reduzir o número de postagens orgânicas para tentar investir um pouco mais em trazer pessoas, mas você não pode deixar de fazer o orgânico, porque é ela que alimenta quem está chegando.
Sim.
Porque quem chega olha o perfil, o que é que tem ali. Então, se você não tem nada para mostrar, você não anuncia, porque aí você também está jogando dinheiro fora.
Sim.
Né? Então, existem os processos. O próprio Instagram, lá dentro, cada partezinha tem uma função, né? Os stories tem uma função, o feed tem uma função, o vídeo tem uma função, o estático tem outra função. E é importante você entender essas funções, e o gestor da mídia social vai te ajudar com isso, a produzir o conteúdo adequado para cada formato desse, né? E dali eleger o que é de fato interessante para atrair as pessoas. Eu uso um método chamado AIDA, né? Que é o atenção, interesse, desejo e ação. Então, são os quatro tipos de postagens que você pode fazer na rede. Primeiro, você faz um post, um conteúdo que gere a atenção das pessoas. Geralmente, um olá, você sabia? E aí você traz as pessoas para dentro do seu perfil. Depois, você gera um conteúdo de interesse, né? Uma vez que você chamou a atenção dele e ele olhou para você, você gera algo que, olha, isso é legal. Ah, um mapa astral pode te ajudar a encontrar o amor da sua vida. Gerou interesse, né? Ou o mapa astral pode te ajudar a resolver os seus problemas econômicos, financeiros. Gerou interesse. Quando você gera interesse, você começa a atrair a atenção dessa pessoa, né? Próximo passo é construir conteúdo que gere desejo. E aí é o momento em que ele vai pensar assim: eu quero fazer um mapa astral com a Saskia. Então, qual tipo de conteúdo você vai gerar que faça com que aquela pessoa que já está ali te seguindo queira fazer uma mapa astral com você? Mostrando outras pessoas que fizeram, resultados, mostrando o que ela pode ter de benefício. E, por fim, no final dessa jornada de conteúdo, a gente produz um conteúdo que gere ação. O que é ação? A compra. Então, olha, está aqui disponível meu curso. Aprenda tudo isso aqui. Basta clicar. Ou então, compre agora seu mapa astral em sua mão em 7 dias. Mudo sua vida e trago o amor da sua vida em 7 dias. Esse é o conteúdo de ação. Então, é simples e é uma das primeiras lá no marketing, quando começou, né? Já se trabalhava com a AIDA. Hoje, cada um especialista cria o seu método normal, né? A gente vai aprimorando. Mas eu julgo que, se você entender o AIDA, você consegue dar os primeiros passos de forma muito lúcida e de forma muito efetiva. Ele realmente funciona, né? E aí, a partir daí, a ação é onde você vai gerar o seu tráfego. Compre. No interesse, você vai gerar o seu tráfego. No desejo, talvez. Na atenção, principalmente, para que as pessoas entrem no seu perfil, né? Então, a gente tem algumas técnicas, né, que você pode... Você viu isso na mentoria, né? E assim, é importante que o cliente saiba essas coisas, porque os conteúdos são desenvolvidos juntos, na reunião mensal de briefing, né?
Faz toda a diferença.
Exato.
Você ter o mínimo de conhecimento. Porque,
exato.
Porque quem não entende, não sabe o que é, não vai saber pedir.
É, não, ou qualquer coisa serve,
também.
Né? Ou nada serve. Porque como o profissional vai colocar ali a demanda que ele acredita que funciona e a outra pessoa não sabe o que está falando, vai dizer, ah, isso aí é ruim. E aí vai ser ruim, na verdade, para o trabalho como um todo, para os dois.
Com certeza, né? Faz toda a diferença você ter um mínimo de conhecimento, de preparo. E realmente, depois que foi a sequência, eu fiz o site e depois a gente fez a mentoria.
A mentoria.
E aí abre a mente, você passa a pensar, entender o todo, e isso faz toda a diferença para você conduzir o trabalho.
Sim.
Né? Para você entender como é que você precisa se organizar e o que é importante, o que é que não é, como é que tem que funcionar.
Né? E aí eu sempre falo isso, né? A mentoria, ela serve para faça você mesmo, ou ela serve para você acompanhar o que está sendo feito. Não vai depender da sua disponibilidade.
É, até você conseguir, até você chegar e dizer assim, não dou mais conta sozinha.
Mas aí você vai saber participar do processo
exatamente,
de desenvolvimento do trabalho.
Exatamente.
Né? Saskia, qual é a sua maior dor no marketing hoje?
Continua sendo produção de conteúdo. Eu acho que sim, produção de conteúdo dentro dessa perspectiva, sabe, de saber quais conteúdos priorizar para você conseguir trazer mais clientela, mais pessoas que consumam o serviço, e aí você administrar essa produção de conteúdo dentro da vida, do cotidiano, organizar isso dentro de um planejamento, como é que você tem um planejamento, produzir o conteúdo e ir ajustando. Acho que isso causa uma certa ansiedade, uma impaciência, né? Porque a gente... É um teste, né? Você vai testando, na verdade.
É.
Você vai testando coisas para ver se aquilo engaja, não engaja. E a gente vai nessa construção. É um caminho. Eu lembro que você falava isso. Que era preciso ter consistência.
Constância e consistência.
Fazer sempre e dar continuidade para que aquilo vá ganhando corpo. E que é preciso, sim, dar tempo para você entender o que é de fato interessante para o seu público. O que é que realmente o seu público quer. E às vezes é preciso ir testando, porque você vai por uma linha, descobre que aquilo vai saturando, e aí é preciso criar outra estratégia, outro tipo de postagem. As próprias redes mudaram ao longo desse tempo.
Elas mudam muito,
né? Elas mudam constantemente. Quando a gente começou, quando eu comecei, o Instagram era de foto, era de postagem, e o Instagram agora virou TikTok. Então é vídeo. E isso impacta muito no que você de repente costumava fazer e agora o que é que... E aí você tem às vezes um público que ainda é da postagem e aí você tem que achar o caminho do meio. Então isso gera uma certa ansiedade e gera também a necessidade de você estar atenta e acompanhando o processo e se moldando ao processo. De entender qual é a demanda dos seus seguidores, da sua clientela. Então, é algo que exige muito da gente. Essa atenção, esse olhar e essa produção de acordo e estar testando. Eu acho que isso é bem...
Eu diria, Saskia, que o maior desafio ainda é você saber qual é o seu público. Porque, às vezes, a gente acha que é um. Mas a gente precisa ficar atento a quem está consumindo o que a gente está fazendo. Para ver se bate com aquilo que a gente acha que é. Existe aquilo que você acha, existe quem está te seguindo e existe um público que consome o tipo do produto que você vende.
Você tem um consumidor, você tem um seguidor, né? E você tem quem está
quem
ali.
Você acha que gosta.
E isso que vem só passando.
Exato, sabe? Então, eu falo sempre isso e o tempo todo, que a gente precisa ter muito cuidado com o nosso olhar de empreendedor e o nosso olhar de consumidor. Porque eles se misturam muito. E quando a gente vai tocar o nosso negócio, se ele tiver misturado de uma forma errada, ele atrapalha, né? Um exemplo clássico que eu sempre uso. Ah, eu só uso Instagram. Então, eu só vou fazer Instagram. Mas olha só, tem outro tanto de gente que usa Facebook, que usa TikTok, que usa YouTube, né? Precisa entender que se você tem um negócio, você precisa ter um site, porque é ali onde as pessoas vão olhar o teu escritório, né? Então, achar que só existe aquela rede que você consumidor, é um dos grandes maiores erros dos pequenos empreendedores hoje, porque ele não abre para buscar mais gente. Eu me lembro que você fez uma primeira live no Facebook, a gente estava fazendo mentoria ainda, e você teve uma grata surpresa, né?
Foi.
Lembra?
Lembro, faz tempo aí que a gente trabalhou com
É, com porque isso. Você não usava de jeito nenhum o Facebook e aí você fez alguns testes lá.
Não, eu usava, naquela época até usava mais do que eu uso hoje. Hoje realmente é que eu quase não uso, mas eu tenho inclusive outras redes de tatuação, de projetos meus, em que eu usei o Facebook. E tem sim um público de Facebook ainda.
Tem.
Que é um público... E tem também um público que foi debandando do Facebook. Algumas atividades que eu fui fazer, você dizia, ah, eu não uso mais Facebook, eu nem tenho mais Facebook. E aí você, na verdade, é aquela história, você tem que estar em todos os lugares.
Em todos os lugares.
Você tem que estar no TikTok,
é sobre isso.
Você tem que estar no Facebook, você tem que estar no Instagram. Mas eu volto àquela questão, isso depende também muito...
Do nicho.
Do nicho e do que você pretende.
É.
Se você quer só visibilidade, você quer ser muito curtido, você quer ter muitos seguidores, então você vai para o TikTok, para o Facebook, para o Instagram, para todos os lugares. Não necessariamente você vai vender.
Sim.
Você vai poder ter muitos seguidores, muitas curtidas e não lhe rende uma venda.
Exatamente. Exatamente.
Então, é entender também isso, que é esse custo-benefício.
Eu tenho clientes que estão tendo gratas surpresas no LinkedIn. Por causa do nicho que eles atuam.
Sim.
E é uma rede completamente negligenciada pelas pessoas. Mas a depender do seu nicho, do que você está vendendo, por exemplo, principalmente se o seu negócio gera B2B, se você vende para outras empresas, você precisa estar no LinkedIn. Se você vende para outros profissionais, você precisa estar no LinkedIn. Né? Porque senão você... É como se você achasse que o mundo inteiro estivesse no Instagram. E não é bem assim.
É.
Né? Tem profissional que não está no Instagram, mas que está no LinkedIn. Então, é como você acabou de afirmar. O correto é estar em todos os lugares. Nem que seja um pouquinho. Mas que você esteja ali com um pé em cada rede social. E claro, né, com o tempo do teste, você consegue entender onde está seu público.
Você percebe realmente onde é que está o seu consumidor.
Exatamente.
Né? Você sabe onde tá, você pode estar o teu seguidor. Eu tenho rede onde eu estou, que eu construí um número de seguidores com postagens simples, só marcando ali presença naquela rede. Não, nem me dedico muito àquela rede, mas construí um número de seguidores infinitos. Mas nunca fiz uma venda pelaquela rede.
Sim.
Mas está lá.
Sim.
Né?
Sim.
E outras que...
Quando não faz brand, né? A sua marca tá lá, aparecendo, né?
Exatamente. Né? E você, de toda sorte, como você falou, o site é a base.
É.
É a base onde você, a pessoa vê, isso gera uma autoridade também, gera uma seriedade, né? Você não é um ser que está lá na rede, que pode sumir a qualquer momento, e sem contar isso, né?
Sim.
Você ser derrubado, você ter a sua rede hackeada e o problema que isso é cair e você perder tudo. Então você tem seu site. No seu site tá tudo. É um lugar seguro e a pessoa vai dizer, essa pessoa que não vai sumir.
Sim.
Virar uma fumaça na rede, no mundo, na rede da internet.
Sim.
Então, eu entendo isso como assim, realmente importante ter o site. E o site. Tem a possibilidade de até eu negligencio, acho que tá aí uma outra dor que eu acabei de me dar conta agora, né? Do site, como o meu site ficou negligenciado. Ele poderia estar gerando, inclusive...
Anúncios no Google.
Muitas coisas.
Faça seu mapa astral.
Muita coisa poderia estar sendo feita.
Isso poderia.
É porque,
estamos terapeutizando.
Voltando, terapeutizando mesmo agora que veio aos insights. E aí volta para realmente aquela dor. A dor de você fazer as postagens, ou seja, de você dar vazão em todas
As
essas redes,
demandas.
as demandas de todas as redes, é YouTube, é Instagram, é Facebook, é TikTok, é o site, é muita coisa.
É muita coisa. Sabe que eu gosto muito de. Quando as pessoas me ligam e falam assim, ah, eu queria um orçamento, quanto é que você cobra para cuidar do Instagram? Essa é a frase, assim, 99,9% das pessoas fazem essa mesma pergunta. Eu falo, ó, a gente pode conversar? Porque assim, não é só o Instagram, sabe? Deixa eu entender o que você precisa, o que você tem, onde você pode. Deixa eu te explicar onde você pode estar, o que você pode ter. Porque o valor, ele vai depender muito de quanto você tem isso também pode ser escalonado. Se a gente faz um planejamento, a gente quebra esse valor em tantas quantas vezes por ordem de prioridade. Então a gente vai começar por onde? Então você faz um investimento aqui e na sequência faz aqui. Porque quem não pode fazer tudo de uma vez, planeja. A gente faz uma estratégia de investimento para fazer essa base como se deve. E isso acontecer. Então, não, o que eu quero dizer para todo mundo que está assistindo a gente é que a desculpa de eu não tenho dinheiro, ela não é a melhor. Inclusive, é uma objeção que a gente. É a primeira que a gente tem que quebrar para qualquer coisa. Então, se você é empreendedor e você está me ouvindo, você vende alguma coisa, você sabe que a pessoa está dizendo para você: oh, eu não posso comprar porque eu não tenho dinheiro. Não, não tem, isso não é bem assim. Eu não tenho a prioridade de comprar isso agora, nesse momento. Mas o dinheiro, de alguma forma, ele tem alguma coisa. Então, essa é a primeira objeção que a gente quebra. Então, se você não tem site, se você não tem rede social, se você não tem um gestor de mídia, se você não tem nada ainda, é porque você ainda não parou para planejar esse caminho. Não é porque você não tem dinheiro, né? Então, é parar de pensar, poxa, então, peraí, deixa eu ver como é que funciona. É um curso que você quer começar? É um site? É um anúncio? É uma postagem? Qual é o seu negócio, né?
Estudar é fundamental, é um primeiro passo, você não vai para lugar nenhum. E não só na área do marketing, acho que em qualquer área que você entre, se você não estudar para entender o que você tá, onde você está entrando, você já está entrando com menos um. Né?
Exatamente.
Estudar para você entender. E realmente a objeção é isso. Você faz um mapa para ver o melhor momento de você investir. Pode investir que
Pronto.
o retorno chega.
O retorno. Bom, a data do lançamento eu posso garantir que ela acerta direitinho. Funciona, funciona. Né? Eu tenho clientes que são clientes da Saskia que toda hora faz um mapa astral. Para começar o ano e para terminar, porque diz que. Ou pelo menos a cada semestre faz um.
Faz
Para
um.
poder
Faz
deixar o negócio.
um no ano,
E
já
o que
dá.
eu recebo é que, menina, tá batendo certo aqui, né? Mas é isso, Saskia, eu acho que é o primeiro passo e é para tudo na vida, né?
Sim.
Então fala assim, ó, não fala que você não tem dinheiro para fazer. Procura um profissional da sua confiança, alguém que você possa de fato conversar sobre isso, saber. Tenha segurança de investimento do seu dinheiro, porque tem muita gente que enrola as outras pessoas, como qualquer área
Tem
também,
qualquer área.
né? Isso não é um privilégio do marketing. Você tem gente que vai te cobrar para ser postador, para pegar as coisas prontas e dizer que fez e postar e vai te cobrar. Tem gente que vai te cobrar um preço tão barato que vai ficar uma coisa. Não, nossa, é esse que eu quero, mas que depois. Outro dia eu recebi uma pessoa pedindo para eu recuperar o Instagram dela porque a pessoa que cuidava simplesmente desapareceu. Ah, mas você já pediu recuperação de senha? Ah, tá indo pro celular dela. Você já ligou pro celular? Não, o celular ninguém atende. Ou seja, uma conta de uma empresa grande e ela perdeu. Por ser de uma empresa, não tinha nenhuma foto dela, porque o Instagram pede uma foto sua para comparar com o seu rosto quando ele pede para analisar, né? Então, vai uma dica para você que tem uma empresa, um mercado, uma farmácia, sabe uma coisa que tem produto? Faz uma foto sua e posta, viu? Não deixa de ter uma foto sua de perfil postada no seu perfil, porque quando acontecer algo assim, o Instagram ele pede para fazer aquela identificação de
Facial.
facial e ele vai procurar dentro de todas as suas postagens uma foto que pareça com você. Se ele não encontrar, já era. Então, ou seja, aí eu pagava bem baratinho. Eu imaginei que você pagava bem baratinho.
Barato que sai caro.
Você entende? Então, assim, e aí eu vou dizer para você que é empreendedor de marketing, tenha também respeito pelo seu próprio trabalho, né? Estude, seja bom, cobre aquilo que é de direito, aquilo que é real, necessário, né? Se coloque no mercado, né? Não fortaleça, não quebre o mercado que você trabalha, né? Então, a gente precisa ter esses cuidados aí. Mas é isso, sabe? Eu acho que dá para fazer, contanto que você se programe, né, para que os resultados eles aconteçam. E vou te dizer, de novo, a gente falou isso aqui, vou repetir. As pessoas não olham mais nas fachadas das casas, dos prédios. As pessoas olham para o celular. É lá que você tem que estar. É lá que você tem que anunciar, né? Tem um desafio para você, porque todo mundo que passa aqui é desafiado, né? Agora as pessoas estão assistindo e aí chegam aqui e já sabem que vai ser desafiado. Mas tem outros que ainda não assistiram e quando chega aqui tem que aceitar.
Tem que
Tem que
aceitar, não tem
aceitar. Vai
saída,
fazer essa
só tem que
desfeita, né,
aceitar.
produção, com o pessoal que está assistindo a gente.
Ok.
Então, o bom do desafio é que você escolhe o que você quer fazer, mas que você vai ter que voltar aqui para contar como foi, né? Se foi, se não foi,
Se não foi, né?
e como foi, mesmo não sendo.
Sim,
Ó,
sim.
porque é terapêutico.
Exatamente.
Então, não é só eu fiz, né?
Bom, na verdade, eu estou com um grande desafio no momento.
Olha lá, então traz para nós que nós resolve o
Um
desafio.
desafio grande que eu pretendo, obviamente, contar com parcerias e com ajuda para dar conta dele, que sozinha eu não darei conta.
Vamos lá.
Que é realmente, eu estou num planejamento, né, de desdobramento mais uma vez da minha atuação a partir da Casa 7, já da minha atuação terapêutica com as constelações sistêmicas. E eu preciso planejar e definir se vamos construir aí mais um desdobramento para o site, se vamos fazer mais uma página no Instagram.
É
Se,
mais um serviço
é mais um serviço. É
que
mais.
não está hoje disponibilizado.
Ele está disponibilizado apenas assim, a parte de compra. Mas ele não está sendo divulgado, ele não está sendo feito o marketing dele.
Tá, e qual é o desafio? O que é que você vai
Não.
entregar pra gente? Qual é o desafio?
O desafio é construir essa parte toda do marketing para as constelações sistêmicas, da terapeuta Saskia. Então, é construir, seja um Instagram, uma parte de site, programar como serão as postagens, é todo um planejamento, na verdade, é trazer o planejamento, ou já a página, né, do Instagram ou do site pronta. A ideia é organizar. Eu acho que talvez trazer um planejamento e seja interessante para mostrar o quanto é a importância de planejar
Sim.
e traçar as metas e prazos para as metas e o que precisa ser feito para que se construa do zero, né, uma página do Instagram, um site
Entendi.
e começar a atuar dentro dessa área.
Pois é, então
Uma
tá,
nova
vamos lá,
área.
né? E aí a gente construiu aí um caderninho feito à mão.
Eu vi o vídeo.
É bem legal, onde você vai colocar qual é o desafio e vai fazer um diáriozinho de desenhos e escritas dessa jornada do desafio.
Ok. Desafio aceito.
Pronto. Mais uma. Saskia, obrigada,
Eu que
sabe?
agradeço
Obrigada por tudo aí, pela vida toda.
esse
A gente está
bate-papo.
sempre criando um problema novo, né?
É, né? A gente
É,
gosta.
a gente gosta. E é bom que a gente vai contando uma com a outra aí, né? Porque tem que se apoiar na dor e no amor.
É isso. Tem dado certo.
Mas se você quiser fazer alguma consideração.
Não, é só mesmo assim, agradecer e reafirmar também o prazer e os frutos positivos dessa parceria, né? De ter você ter segurado minha mão nesse processo do caminhar no marketing, me ensinado muito e me ajudado muito nesse processo. E o quanto hoje, cada vez mais, isso foi se tornando gigantescamente importante, né, para qualquer segmento. Então, eu sou muito grata de ter essa parceria, ter essa amizade, né, e da gente trabalhar junto aí já há um bom tempo.
Sucesso, minha amiga.
Obrigada, para
Tamo
você
junto.
também.
Gente, olha só, não esquece de curtir, né? Porque eu esqueci de falar no início do vídeo, porque eu sempre esqueço, né? Por mais que eu diga que eu vou falar, eu esqueço de falar. Então, se você gostou do nosso vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, tem um sininho lá que você ativa e recebe no seu e-mail e no seu celular quando a gente soltar um novo episódio. Isso fortalece, faz parte do jogo do marketing, do algoritmo, entender que as pessoas estão gostando, estão assistindo. Se quiser deixar algum comentário, fica à vontade, a Saskia vai responder ali também. Eu vou ter todo o prazer de ajudar vocês, afinal de contas, esse programa é para isso, né? É para ajudar você que é empreendedor. Então, é a sua retribuição, como a gente sempre fala, né? É só deixar o like, fazer sua inscrição no canal e a gente se vê na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 20 horas. Até mais!